que eu tenho, as pessoas falam como isso foi refletindo no dia a dia. Só que são questões tão profundas que são trabalhadas que isso vai refletindo ao longo do tempo. Ela sente, ela sai diferente. Eu, assim, acompanho, né, casos até hoje de pessoas que saíram e já transformaram, assim, a vida, né? Mulheres que só com 60 anos possibilitaram viver algo para elas e depois que viveram profissionalmente foram para um outro caminho, se sentiram mais seguras, viajaram, conheceram, né, se relacionaram. Mas isso sempre vai sendo reverberado ao longo do tempo, como foi para mim também, né? Porque eu falo que tudo que eu trago hoje dos meus aprendizados, eu vivi primeiro, foi o que me curou. E eu vou ver, até hoje eu vou observando como que eu vivi lá atrás, na minha primeira conexão, vai ainda sendo trabalhado em outras oitavas. Que eu digo, né? A gente começa aqui, e aí a gente vai subindo, avançando, porque são questões que a gente passou uma vida inteira vivendo. Então é difícil a gente simplesmente, agora eu tô nova em folha. Eles trazem esse resultado imediato, porque a pessoa ela sai diferente, mas quando a gente olha para a vida prática, eu falo assim: orai e vigiai. Tudo aquilo que foi aprendido precisa ser colocado em prática. E o que que é? Como eu me sinto diante de cada situação. A gente trabalha aqui os quatro pilares da roda, que é como eu me vejo, como eu me sinto, como eu expresso e como eu penso. E é colocar isso em equilíbrio. Eu falo colocar a mente a serviço do sentir, perceber, né? Não forçar o seu sentir. Eu falo quantas vezes você chegou num lugar e você não se sentiu bem? Ou com alguma pessoa você não se sentiu legal. Aí você forçou a amizade e deu ruim. Não ouviu sentir. Um exemplo assim muito prático, né? E às vezes toma decisões erradas porque não ouve o sentir. E aí, quando você vai só pela mente, você vai para caminhos que são frustrantes. Então é um trabalho que precisa ter lição de casa. Então eu falo, todos saem com uma lição de casa para continuarem, para que esse trabalho seja contínuo, né, no dia a dia.
Bom, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Maria Carmen pergunta sobre tratamento para autismo. Ela tem um filho autista e perguntando se esse tratamento, essa terapia é recomendada para crianças com autismo.
Super recomendada. O cavalo em si, a gente já trabalha muito a questão cognitiva, motora, fisiológica, que isso também a ecoterapia trabalha. Mas quando eu trago para o meu em específico, aí a gente também vai mais profundamente, né? Eu vou permitindo que essa criança hipersensível, ela possa expressar essa sensibilidade dela através dos cavalos e se sentindo mais segura, mais calma, mais tranquila, porque também é novo, né, para criança, assim. Muitas vezes ela é muito repreendida pela sociedade, às vezes pelos pais que têm dificuldade. Então, eu também costumo dizer assim: muitas pessoas buscam para os filhos, mas a gente tem um projeto aqui no Hotel Fazenda Recanto que é não apenas para os filhos, mas para o cuidador direto, porque é importante também ele entender como ele se sente diante dessa situação, para que em casa ele saiba lidar, porque não adianta a criança fazer aqui as horas de terapia comigo, mas chega em casa, os pais estão com outro olhar, né? Estão desconectados, não é tão efetivo. Eu já tive trabalhos onde eu consegui trabalhar filho e mãe, e de um grau 2 voltou para um grau 1, porque o trabalho foi em conjunto do cuidador direto. Então, sim, super recomendado. Inclusive, já tem até estudos, né? Que a terapia assistida por cavalos, muitos que fazem, o quanto traz de benefício para autistas, né? Crianças neurodivergentes.
Madalena Leal diz que ela passa por uma crise de depressão. Ela tem 59 anos e pergunta se é o caminho essa terapia, se pode ajudá-la.
Com toda certeza, isso traz uma compreensão da raiz dessa depressão, porque eu falo, toda doença, quando ela chega no seu ápice, quando o corpo ali já está comunicando, ela começou muito antes. Ela começou com uma raiz emocional, foi para mental, e aí o corpo foi lá e refletiu. E aí a gente tem aqui, não apenas eu tenho uma agenda fixa, né, que a gente atende, mas também faço retiros, e a gente vai trabalhando não apenas com os cavalos, mas outros pilares aqui desse todo, para ajudar nesses casos também de depressão profunda, né? Tem que compreender onde é essa tristeza para que a pessoa ela volte a sentir esse ânimo pela vida, volte a se sentir integrada, né, emocionalmente. Isso não dispensa, claro, eu sempre falo, um acompanhamento médico, se a pessoa tem, mas assim, evolui vários patamares terapêuticos, estar neste contato com os cavalos, né? Realmente voltar para a sua verdade, voltar para aquele lugarzinho que você era antes disso que te massacrou e te leva assim, para um lugar tão profundo que é a depressão.
Júlio Oliveira pergunta se esse hotel Fazenda faz a hospedagem para quem está fazendo a terapia, se existe um pacote.
Perfeito. Esse foi um dos motivos que me trouxe para cá. Aqui no Hotel Fazenda a gente tem esse projeto de trazer mais essa experiência do turismo, né, de saúde, de bem-estar, rural, sensorial. Então, quando as pessoas vêm aqui, a experiência é completa. A gente trabalha tanto na questão alimentar, para que seja uma alimentação ali que contribua com todo esse processo terapêutico, com a hospedagem, ela fica hospedada aqui com a gente. Tem outros cronogramas aqui dessa questão animal, tem uma diversidade aqui de animais que a gente vai trabalhando também essa conexão. E aí fica ao dispor também toda a estrutura do hotel, para ter esses momentos de pausa, de reflexão. Aqui a gente tem uma praia privativa que é uma delícia, búfalos, melipolinário. Então eu agrego tudo isso nas experiências para que as pessoas realmente se desconectem, né? Então elas vêm para cá e ficam imersas aqui fim a fim.
Carla Vasconcelos pergunta a localização do hotel, onde fica exatamente?
Fica em Tá, que é na Estrada de Salinas de Margarida. Para quem vem de Salvador, pega o ferry até Itaparica, depois é mais 40 minutos de ônibus, van, ou pode ter, né, um táxi. E a gente está também a uma hora de Santo Antônio de Jesus. Então, para quem está do lado de cá, né, do Recôncavo, a referência é Santo Antônio de Jesus. Para quem está do lado de lá, a gente está na contracosta de Itaparica, né? Então pega o ferry, se chama Mutá.
Muta. Você é da onde, Catarina? Você nasceu aonde? Você fala, quando eu vi. Da onde você veio?
Eu vim de São Paulo, eu sou paulistana. E minha vida inteira foi lá no corporativo, nessa vida urbana, burnout. Nossa, vivi muitas questões assim, emocionais. Que eu fui buscando todas as terapias, né, alternativas, o xamanismo, os cavalos, fui me curando, fui me transformando, e isso me fez fazer essa transição de carreira. E aí migrei, vim para a Bahia há 2 anos, não era aqui ainda, aqui eu estou há 1 mês. Exato, amanhã completa 1 mês. Mas na Bahia estou há 2 anos já desenvolvendo esse trabalho. E aí me apaixonei pela Bahia, porque realmente essas raízes e essa questão ancestral e esse acesso a esse todo aqui é muito mais forte. Aqui fiquei.
Mas você cresceu com cavalos?
Eu tive a minha infância com cavalos. Depois a gente saiu do interior de São Paulo, fomos, né, para a capital. Me distanciei. Anos luz, mas sempre quis novamente, eu tinha, né, essa paixão por cavalos, mas nada em relação à terapia, assim, era aquela coisa do que todo mundo conhece, uma montaria. E aí me apareceu uma vez uma pessoa, até o Guto Petri, ele é muito conhecido hoje em dia também pelo que ele faz de constelação e doma índia, e ele fazia algumas coisas com cavalos que despertou muito a minha curiosidade. Foi quando eu fui para o sul, fiquei 7 dias lá com ele e descobri que os cavalos eram muito mais do que o que eu conhecia também, que era esse contato de montar com cavalo ou simplesmente a ecoterapia. Aí eu mergulhei profundamente nesses estudos, vim para a Bahia, onde meus pais têm também o espaço deles, e os cavalos, trouxe uma parte para cá, inclusive, e aqui tem mais que a gente está trabalhando, e aí passei a viver com eles para desenvolver o meu método. Foi algo que eu fui nesse lugar da observação e do sentir, e aí desenvolvi e está dando certo até hoje.
Ai, que maravilha. Valéria Vasconcelos pergunta se existem pacotes de terapia e hospedagem.
Sim, a pessoa pode vir, se hospedar aqui e de repente fazer apenas uma sessão de 1 hora, para conhecer, para trazer uma questão mais pontual. Agora, no feriado de Corpus Christi, por exemplo, a gente já tem um retiro de outono, que aí já são 4 dias, e já essa imersão mais profunda, a gente já trabalha mais esse lugar da roda, eu falo desapegar, que é o que o outono nos ensina, né? Aproveitando esses ensinamentos da estação com os cavalos, massagens terapêuticas, e também a pessoa pode fazer uma imersão personalizada, tanto para ela, ela vai ficar aqui 2 dias, eu vou montar uma imersão personalizada para ela, quanto também para a família, né? Então tem a Setac Family, que é, aí você pode vir como casal, fortalecer vínculos, como família, né? Com os filhos. Então tem todas essas, a Setac, ela tem todas essas abordagens para atender todos esses públicos, e não apenas sazonal, como o retiro que a gente vai ter agora, como também para a pessoa fazer isso na melhor data para ela e da forma que ela se sentir confortável.
Kleber Vasconcelos pergunta quanto tempo dura a terapia, em média?
Quando a gente olha para a Setac Presence, que essa é 1 hora, a gente vai trabalhar uma única questão, vou colocar essa pessoa diante de um cavalo, e são coisas mais rápidas, né? Ah, eu quero olhar para essa situação na minha vida. Quando a gente vai trabalhar mais essa quebra de padrões, bloqueios, as relações, se aprofundar, aí eu trabalho já 2 dias, é uma imersão de 2 dias, e a pessoa vai ter também esse contato diário com o cavalo, né? Vai viver mais essa conexão rural, sensorial.
A Marina, Marina Alconforado pergunta se como funciona essa questão da ancestralidade com os cavalos.
Ancestral, porque eu particularmente trago o quê? O saber dos povos originários, né? Os indígenas. Então, fiz algumas iniciações também com eles, algumas imersões no Acre. E o xamanismo, ele deriva dos povos originários, que é dessa ancestralidade, são esses saberes a partir das medicinas da floresta, da medicina animal. E lá atrás, antes de existir tudo isso, como eu falei, os povos originários, eles se curavam através das plantas, eles aprendiam através dos animais, eles se relacionavam também. Então, a gente tem até características nossas que, às vezes, é refletida também num animal, né? A gente fala que é um animal de poder, que eu trabalho isso também em alguns retiros, a pessoa vai descobrir qual aquele animal representa ela. Então, por isso que é ancestral, porque eu trago esse saber dos povos originários que estão inteiramente ligados com a sabedoria animal. E os cavalos, eles derivam disso também.
A Débora Bittencourt pergunta se a terapia é cara.
Olha, caro é muito relativo, né?
Cura.
Porque, eu falo assim, quantas vezes você gasta em um jantar, ou às vezes para você simplesmente viajar para um lugar e ficar ali só desfrutando do que é natural, é um investimento em si. Então, quanto vale a sua vida? O seu emocional, o seu bem-estar, eu acho que é esse o olhar. Porque se é caro para você investir em si mesmo, então a gente precisa trabalhar mais o amor próprio, né? Valorizar mais a sua vida, para não olhar para essa questão. Porque o que te traz de retorno, né? Eu falo assim, a natureza ela é abundante, ela é plena, nada falta. E quando você está integrado com ela, quando você trabalha isso, dinheiro não é o problema, nunca foi, ele é uma consequência. Então não existe o caro, existe o quanto você vale para si mesma, a ponto de você investir em se dar esse presente, né? De realmente se voltar para a sua verdade, de viver com mais harmonia e equilíbrio.
Bom, muita gente perguntando o seu endereço, se existe um site para conhecer melhor a terapia ancestral com cavalos, mas eu quero falar sobre isso no próximo bloco, tá? Eu volto com Catarina Brandão em instantes, até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. Rede Excelsior.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o tema do programa é conexão terapêutica e ancestral com cavalos e o turismo de saúde, né? Que coisa boa a gente saber que na Bahia de Todos os Santos existe um hotel fazenda onde essa terapia integrativa ancestral através dos cavalos é realizada e que você pode aí buscar cura, equilíbrio espiritual, emocional, do corpo, fazer essa integração do que somos através desse trabalho exercido pela Catarina Brandão, que é terapeuta em integrativa ancestral. Catarina, muita gente perguntando se existe um site para melhor informação. Aonde a gente te acha?
Eu tenho um site, catarinabrandão.com.br, Catarina, C-A-T-H-A-R-I-N-A. Tem um Instagram também, Catarina Brandão. O Instagram do Hotel Fazenda, ainda estou trabalhando algumas informações, é Hotel Fazenda Recanto, mas pelo meu é mais fácil por hora, e aí eu vou linkando lá. E lá tem meu WhatsApp, quem quiser também falar diretamente comigo pode me chamar, é 11 99121-6507. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas e para viabilizar.
Repete com calma.
Então vamos lá. O site tá ok, o Instagram é o mesmo, né? Catarina Brandão.
Brandão com Instagram. TH.
Isso, não é CH, Chatarina, que às vezes acontece, não é, é Catarina, CATHA, Catarina Brandão. O Instagram tem informações, né, diárias ali que eu vou alimentando, com vídeos trazendo. Tem um site também para quem quiser acessar, é o mesmo, catarinabrandão.com.br. E quem quiser falar já direto comigo, me chamar no WhatsApp, meu número é 11 99121-6507, que também está disponível lá no Instagram, para as pessoas consultarem, pode tirar dúvidas e o que quiser, eu estou à disposição.
Catarina, dá para a gente fechar o programa você contando um caso que tenha te surpreendido, que a gente possa constatar a forma assertiva na busca da cura através dos cavalos, dessa terapia ancestral?
São tantos casos, deixa eu até me lembrar de um que eu possa ter colocado assim, nas redes para... Eu tenho um caso que eu tenho até um vídeo assim, no Instagram. Foi uma mulher que fez comigo e ela percebeu através ali dos cavalos que ela não permitia mais entrega nas suas relações, nas suas aproximações. Ela percebeu que devido à história dela, o que ela tinha vivido, muitas vezes eu não sei, nem sempre eu sei. Na verdade, assim, a pessoa pode vir e não me falar nada e depois ela só me contar a experiência, né? Porque essa é a relação direta com o cavalo. Mas o que ela me trouxe foi dessa percepção dela do quanto ela afastava as pessoas dela. Por medo de se machucar, né? Medo de se decepcionar. E aí depois que ela percebeu de onde veio isso, de onde surgiu esse medo, o que, que foi que causou. E segundo ela, as relações até com o marido dela também melhorou, desse lugar de expressão, de entrega emocional. Esse é um dos casos que eu consigo lembrar agora, que inclusive no vídeo eu mostro como o cavalo não se aproximava de jeito nenhum. E quando ela se permitiu confiar, né, porque eu falo assim, a confiança, quando a gente olha para as relações, não é no outro. A gente precisa confiar na gente. E eu falo assim, o que o cavalo mostra ali é como é na vida. Então, quando ela fechou os olhos ali, ela olhou para dentro, ela percebeu o que era, e aí ela passou a confiar nela, deixando para trás aquilo que tinha machucado tanto, ela voltou e o cavalo esteve próximo, ela até se emocionou, chorou. Tem um vídeo lá que eu mostro um pouquinho disso. Isso é uma, mas assim, no meu Instagram tem vários depoimentos também na parte dos destaques das próprias pessoas relatando como isso transformou, né, a vida delas. Assim. São muitos, é difícil lembrar. Assim.
Que delícia. E tem vindo muita gente, turistas têm vindo em busca dessa cura, dessa terapia, dessa saúde?
É isso que nós estamos trabalhando. É recente aqui, então estamos trabalhando toda essa divulgação para que venham para essa região que é tão rica, tão mágica, venham conhecer outra Fazenda Recanto. As experiências aqui vão além dos cavalos, né? A ideia é as pessoas explorarem aqui, porque cada animal traz o seu saber. É o búfalo, traz uma sabedoria gigante. É observar ali o mel polinário, degustar do mel direto, entender como que funciona também a hierarquia aí da rainha, das abelhas, tudo isso a gente traz dentro dessas imersões. O foco é o cavalo, mas mais que isso, é integrar com esse todo. Então, o nosso trabalho aqui no Hotel Fazenda Recanto é propagar mais isso para que as pessoas venham. Né? Estamos iniciando esse trabalho aqui, eu já desenvolvo há mais tempo, é o que eu trago, né, para as redes, mas agora ampliando e oferecendo ainda mais para que todos possam não apenas turistar no lazer, mas nessa melhora da saúde e do bem-estar.
Eu super aposto nisso, eu estou felicíssima do programa de hoje ter tido a oportunidade de conhecer você. Quero agradecer Moisés Cafezeiro. Moisés, ele circula por essa Bahia, ele está sempre trazendo uma dica bacana, está até aqui no YouTube assistindo, mas eu sou muito bicho. Eu sou muito ligada à natureza, eu tenho 5 cachorros gigantes, eu tenho passarinho que todo dia vem aqui na minha janela com um alpistezinho que eu coloco, ele vem picar meu vidro para conversar comigo diariamente, quando ele atrasa, eu digo, cadê você, piu-piu, ele vem. Eu cresci com bichos E o cavalo, ele exerce sobre mim um fascínio. Pelo seu porte, pelo seu jeito, pela sua crina, pelo seu rabo, eu tenho uma fixação e ele, de fato, ele me seduz, me hipnotiza, né? O cavalo me hipnotiza, porque é lindo demais. E aí, esse trabalho, quando eu penso nele na prática, o quão importante e prazeroso ele deve ser, porque utiliza como ferramenta um animal que é esplêndido, né? Lindo no seu porte, na sua sabedoria, e agora eu descobri que na sua sensibilidade. Que coisa boa! Parabéns, viu, Catarina? Que esse seu trabalho ganhe voos, alce voos assim, muito altos, que a gente possa aí convidar o mundo a vir visitar a Bahia na busca dessa cura através dos milagres que esses cavalos proporcionam a gente. Muito obrigada, Catarina. Parabéns. Muito obrigada.
Obrigada a você, Lô, por esse espaço, né, ter aberto esse lugar de escuta para divulgar, também propagar. Das pessoas que eu recebo, falam que ainda a Bahia é carente desse tipo de trabalho, que não tem. Recebo muitas pessoas que foram para São Paulo para desenvolver. Eu vim de São Paulo, né? A minha ideia também não era nem ficar aqui, era só aprender com os meus cavalos e voltar, mas senti de desenvolver esse trabalho aqui, e vejo o quanto tem sido especial mesmo para muitas pessoas, e agradeço muito também ao cafezeiro que abriu esse canal, a você, te deixo também o convite, venha ficar aqui, venha conhecer, porque eu falo assim, nem todo processo de cura e transformação, ele precisa ser difícil, pesado, ele pode ser leve, prazeroso, como você trouxe, e é exatamente isso que os cavalos fazem, assim, então,
obrigada. Às vezes você sabe também que tem um problema, e aí vai lá e ó, né? Você aí buscando essa sintonia entre essas várias facetas do ser humano, né? Esse espiritual, esse emocional, esse corpo físico, né? Essa mente, né? Porque a gente também é mente. Então é esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio que através desse trabalho da Catarina a gente pode atingir. Obrigada, viu, Catarina? Muito obrigada.
Obrigada, Elô. Beijo.
Com Deus. Quero lhe conhecer pessoalmente. Beijo.
Será um prazer. Beijo.
Beijão. Gente, obrigada pela companhia.
A Rede Excélsio de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Rede Excélsio.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7. Rede Excélsior.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação: Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 18 de junho, da 11ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 96 com o seguinte refrão: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 96, que acabamos de recitar, é um hino de exaltação que celebra o senhorio, a soberania, o reinado, o poder de Deus que atinge todo o universo. O Salmo 96 transmite uma mensagem de esperança, de ânimo, de conforto, lembrando aos fiéis que, apesar das crises e do caos do mundo, o Criador, o Deus e Senhor nosso, continua no comando e no governo da humanidade com perfeita justiça. Os capítulos que recitamos mostram, em primeiro lugar, a majestade e a justiça divina. O salmo começa com a proclamação: o Senhor é rei, o Senhor reina, embora o trono de Deus seja cercado por nuvens e escuridão, representando seu mistério e a limitação da compreensão humana. A justiça e o juízo são a base desse trono. O salmista utiliza imagens impressionantes da natureza, fogo, relâmpagos e terremotos, para descrever a ação, a presença poderosa de Deus que estabelece a ordem e consome e destrói o mal. Segundo, apresenta a derrota dos ídolos. Há uma forte crítica à idolatria. O salmista declara que todos os falsos deuses e aqueles que se orgulham de estátuas que são veneradas como deuses serão envergonhados diante da grandeza do Deus verdadeiro, chamado de Altíssimo sobre toda a terra. Qualquer outra divindade criada pelos homens é forçada a se curvar diante do Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Então, fica claro que devemos adorar somente a Deus. Porém, aqui cabe um esclarecimento. As estátuas das quais o salmista faz referência não são as estátuas das imagens que nós temos hoje, pois as imagens que nós temos hoje não são consideradas deuses para nós, mas recordam pessoas que viveram a santidade na sua plenitude, aqueles que viveram a fé de modo heróico. São, portanto, venerados nas nossas igrejas e apresentados como referenciais para que nós também possamos seguir com fidelidade a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Abençoar, São João vem nos alegrar. 104.9
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
12h12, muito boa tarde, está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Excelsior FM 106.7 e na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, dia 18 de junho. Acompanhe o programa 12 em pauta ainda pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12h13, vamos aos destaques desta quinta-feira. Operação Compliance Zero aponta vantagens indevidas do senador baiano Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Governador Jerônimo Rodrigues inaugura a estação da calçada, a primeira do VLT de Salvador. Prefeitura de Salvador autoriza obras em Itapuã e inicia nova etapa da requalificação da Avenida Dorival Caymmi. Operação São João terá drones para monitorar infrações de motoristas nas estradas da Bahia. Prazo para pagamento da taxa do Enem 2026 é prorrogado para 22 de junho. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança diretrizes gerais para ação evangelizadora com vigência até 2032. Estados Unidos e Irã assinam acordo de paz em guerra no Oriente Médio. Ainda hoje você confere no 12 em pauta, muita prestação de serviço com previsão do tempo e informação de trânsito. Hoje tem mais uma série do nosso editorial junino falando sobre licor com a Licoteria do Palito. A história da licoteria mais famosa da Chapada Diamantina faz parte do nosso editorial especial desta quinta-feira, o editorial junino do 12 em pauta. Ainda tem hoje, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12h14 e o seu João Vitor está no ar, o seu 12 em pauta. Horas e 15 minutos, começamos o noticiário desta quinta-feira com destaque da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, com base na representação da Polícia Federal que autorizou a nona fase da Operação Compliance Zero. Essa nona fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e revela detalhes das suspeitas que pesam sobre o senador baiano Jacques Wagner, líder do governo federal no Senado. A investigação, que apura um esquema bilionário de fraudes e corrupção ligado ao Banco Master, aponta que o senador baiano teria recebido uma série de vantagens indevidas em troca da atuação política no Congresso Nacional, como, por exemplo, segundo aí o indiciamento, um apartamento na capital baiana, Salvador, e 3 milhões e meio de reais. Segundo a apuração aí, essa é a apuração inicial dessas investigações que caem sobre o colo do senador baiano Jacques Wagner. Segundo informações, contam nos autos que o foco central dessa fase é a relação da proximidade entre o senador Wagner e o ex-banqueiro Augusto Lima, dono do Banco Pleno e apontado como aliado estratégico de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A apuração teve um avanço, segundo a Polícia Federal, após análise de mensagens encontradas no celular de Augusto Lima, que revelaram a dinâmica do suposto esquema. A defesa de Augusto Lima afirmou que ele sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e Administração Pública. A Polícia Federal investiga o senador Jax Wagner, investiga se ele atuou diretamente em favor de projetos de interesse do grupo financeiro. Entre as medidas citadas estão a chamada Emenda Master, uma proposta legislativa que visava ampliar o limite do crédito consignado, setor onde o Grupo Vorkário e o Grupo Lima possuem forte atuação por meio aí do Crédito Cesta. Em contrapartida, essa atuação do parlamentar, em contrapartida aí a atuação do Wagner no Legislativo em prol do Banco Master e também do Augusto Lima, os investigadores suspeitam que o senador Wagner tenha sido beneficiado com a propina, repasses que somariam 3 milhões e meio de reais realizados por meio de uma empresa ligada ao enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins, o Dudu, secretário de Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia e também via nora do Jax Wagner, Boni Toaldo Bonilha. O Wagner também, segundo as investigações, teria sido aí beneficiado com a transação suspeita de um apartamento aqui em Salvador, localizado no Horto Florestal, uma área nobre da capital baiana, um apartamento avaliado em mais de 2 milhões e meio de reais, segundo a Polícia Federal. Outro benefício que seria supostamente recebido pelo senador, o uso frequente de aeronaves particulares e o recebimento de ingressos para shows. Na decisão consta a compra de um ingresso para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, no valor de mais de R$ 63 mil, reais, pagos pela empresa Reag Investimentos em favor da família do senador Jax Wagner. Sobre os outros temas que o senador teria tratado com Augusto Lima, a decisão detalha três pontos: uma elevação da margem consignável de remuneração disponível para os trabalhadores regidos pela CLT, para os aposentados e pensionistas vinculados aí ao regime geral da Previdência Social, além de autorizar a realização de empréstimos e financiamentos por meio do benefício de prestação continuada, o BCC. Também a tentativa de aprovação da PEC número 65-2023, com repercussões aí sobre o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e a atuação parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Na prática, ele ampliaria o modelo de negócios fraudulento do Banco Master a partir aí da ampliação da cobertura. Tudo isso aí envolvendo o senador baiano Jax Wagner. Isso são investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal, pela deflagração na manhã desta quinta-feira da Operação Compliance Zero. A gente recorda que o Jax Wagner é senador pelo Estado da Bahia, pré-candidato à reeleição no Senado Federal e já ocupou em dois mandatos o governo do Estado da Bahia e também já ocupou ministérios do governo federal, como o Ministério da Defesa, da Casa Civil, dentre outros aí, desde o primeiro mandato do presidente Lula, na gestão da presidente Dilma Rousseff e também aí agora, atualmente, além de senador pela Bahia, é líder do governo no Senado Federal. Como desdobramento dessa operação hoje pela manhã relacionada à Operação Compliance Zero, que não focou só no senador Wagner, mas também aqui essa figura notória para o Estado da Bahia, é senador federal, é um grande cacique de um grande grupo político do nosso Estado, um grupo político que está na gestão estadual. Como desdobramento, pela manhã de hoje, a Polícia Federal apreendeu cerca aí de R$ 250 mil reais em um endereço em Brasília ligado ao senador Wagner durante essa nona fase da Operação Compliance Zero. A investigação está apurando aí essas fraudes envolvendo a corrupção do Banco Master e hoje pela manhã já encontraram R$ 250 mil reais em um endereço ligado ao senador Jax Wagner. O senador Jax Wagner, a assessoria ainda não emitiu uma nota até o momento relacionada a esse caso. Eu vou até checar aqui agora ao vivo no programa 12 em Pauta se já há uma nota, um pronunciamento oficial do senador Wagner, mas não há ainda uma manifestação pública do senador Wagner em relação à Operação Compliance Zero envolvendo seu nome na manhã desta quinta-feira. Horas 21 minutos na capital baiana, Salvador. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou ontem à noite a Estação da Calçada, o primeiro espaço ferroviário de Salvador e a primeira unidade concluída do veículo leve sobre trilhos, o VLT, da capital baiana. A requalificação da estação recebeu um investimento aproximado de 13 milhões de reais. As obras incluíram a recuperação de aproximadamente 7,5 mil metros quadrados, restauração da área de circulação, instalação de novas esquadrias, piso em granito, plataforma de embarque e desembarque, catraca de acesso, paisagismo e iluminação cênica. Essa estação da calçada, que é um patrimônio, um prédio histórico da nossa cidade ali, foi a estação de trem que ligava todo o subúrbio ferroviário e agora será a primeira unidade, primeira estação, estação fundadora do VLT, do funcionamento do VLT aqui em Salvador. Esse lote primeiro do VLT, ele vai ligar o trecho da calçada à Ilha de São João, já está com 64% de execução aí funcionando, e nesse primeiro momento vai funcionar de forma gratuita, ligando calçada até o Lobato, como forma teste, né, de funcionamento do VLT. Após aí esse primeiro passo, será expandido esse funcionamento para os outros tramos, que vão ligar aí Águas Claras, Paripe, Calçada Comércio, Águas Claras Piatã, uma obra de grande impacto para a população baiana, soteropolitana, para a mobilidade urbana, né, na capital baiana, Salvador. Além do VLT, da estação calçada, o governador inaugura hoje, quinta-feira, a duplicação da BA-528, conhecida como a Estrada do Derba. O trecho entregue vai de Águas Claras até a passagem inferior do acesso ao Hospital do Subúrbio e faz parte desse conjunto de intervenções que estão sendo realizadas em Salvador em função do VLT. Segundo o governo do estado, as intervenções buscam melhorar a ligação entre Cidade Baixa, o subúrbio ferroviário e a região do bairro de Águas Claras. Além do governo do estado realizando entregas hoje de funcionalidade para a mobilidade urbana na capital baiana, Salvador, a Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Salvador, autorizou ontem o início de um pacote de obras no bairro de Itapuã. Pacote que prevê investimentos de quase 20 milhões de reais, intervenções que incluem aí a segunda etapa de requalificação da Avenida Dorival Caymmi, a reforma do mercado municipal e da feirinha de Itapuã, além aí de recapeamento de vias no entorno do equipamento. Essa ordem de serviço foi assinada ontem pelo prefeito Bruno Reis. O prefeito destacou que as obras apresentam um conjunto de ações estratégicas para o desenvolvimento do bairro. Vamos escutar o que disse o prefeito Bruno Reis ontem ao anunciar aí esse pacote de obras relacionadas ao bairro de Itapuã.
Temos início a quatro importantes obras, uma de requalificação do nosso mercado municipal de Itapuã. Foi construído na gestão desse prefeito Semineto, já precisava de uma chacoalhada, de uma repaginada, então temos início aqui hoje. Temos início aqui no entorno do mercado da organização da feirinha de Itapuã, onde vamos colocar drenagem, cobertura isotérmica, barracas organizadas para proteger as mercadorias, dar mais conforto e tranquilidade tanto para quem está comercializando seus produtos como quem vem comprar. Iniciamos o recapeamento de três importantes ruas aqui no entorno, que vão ajudar a melhorar a mobilidade aqui nesta região. E a nova Dorival Caymmi, a gente já tinha feito a primeira etapa, eu inaugurei ano passado, e agora estamos iniciando a segunda etapa. Essas obras todas somadas, que vão melhorar a qualidade das pessoas que moram aqui, embelezar ainda mais o bairro, trazer mais conforto e segurança para os feirantes, permissionários e ambulantes. E com a recuperação, a ampliação das calçadas, mais espaço para as pessoas que transitam nas ruas e nas avenidas. Também já com esta obra da intervenção do Dorival Caymmi, já começamos os preparativos, que vai somar um conjunto de outras intervenções que nós estamos realizando em toda a orla para que o BRS, que é o BRT, possa chegar aqui em Itapuã, sair lá da Avenida Manuel Dias da Silva, ali da Praça Nossa Senhora da Luz, por toda a orla, chegando aqui na Dorival Caymmi, com isso, melhorando o transporte público, trazendo o transporte moderno, eficiente, mais rápido e com maior segurança para os moradores aqui em Itapuã e toda a região.
Fala do prefeito municipal de Salvador, Bruno Reis, aí, grande intervenção na região do bairro de Itapuã pela Prefeitura de Salvador. A gente traz um destaque agora para você que vai realizar a sua mobilidade intermunicipal, você que vai viajar no São João, vai sair de Salvador rumo ao interior do estado, que costuma viajar de carro pelas estradas do estado da Bahia, tanto as BRs e BAs, a Polícia Rodoviária Federal vai passar a utilizar drones para reforçar a fiscalização das rodovias baianas durante todo esse período junino. Desde o último dia 1º de junho até o dia 30 de junho, nesse mês tem 31, até o último dia do mês, a Operação São João da PRF estará no ar, realizando aí uma fiscalização. Esse Salvador para hoje, Salvador registrando aí previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 27 graus na capital baiana, Salvador. Vamos para as ruas agora da capital, conferir mobilidade urbana, informação de trânsito no meio-dia desta quinta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora que se locomove neste momento em Salvador, trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida CM, no trecho da antiga rodoviária. Até o momento foram registrados 6 acidentes de trânsito em Salvador, com 6 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento na saúde dos envolvidos em acidente de trânsito em Salvador nesta quinta-feira. 12h28, destaques nacionais do dia de hoje. O Ministério da Educação anunciou o ampliamento do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026. O prazo foi ampliado para a próxima segunda-feira, dia 22. A mudança foi ratificada no Diário Oficial da União. Com a alteração, os candidatos e candidatas que não obtiveram isenção podem quitar a taxa de R$ 85,00 após aí o prazo inicialmente previsto, que finalizava-se ontem, quarta-feira, dia 17. Agora o prazo vai acabar na próxima segunda, dia 22. A guia de recolhimento da União está disponível na página do participante no portal do INEP e o pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas e aplicativos bancários por meio de Pix, QR Code gerado no site, cartão de crédito, débito em conta ou pagamento na poupança. São várias formas de pagamento para você, estudante, inscrito, inscrita, no Exame Nacional do Ensino Médio, realizar a sua quitação da taxa de inscrição e estar efetivamente inscrito ou inscrita no Enem 2026. Agora a gente traz um destaque relacionado à Igreja Católica no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou oficialmente ontem à noite, durante a sua reunião no Conselho Permanente, as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Esse documento que vai reger a Igreja Católica do Brasil a partir desse ano até o ano de 2032. Esse documento é fruto de um amplo processo de escuta, discernimento,